Bate-boca Palmeiras. Bate-boca na web Rádio Verdão. Verdão.
Horas e 34 minutos. Tá começando mais um bate-boca aqui pela Web Rádio Verdão. Como todas as segundas-feiras, tirando quando o Dom Bocalini está com diarreia, estamos aqui presentes pra falar do Palmeiras com frio da porra. Essa aqui é a verdade. Aqui em São Paulo tá um gelo, tá absurdo frio. Você pode participar aqui pelo bate-boca na Web Rádio Verdão ou no YouTube dos Boca Palmeiras. E claro, deixando o seu áudio de 30 segundos, em 30 segundos no máximo, no WhatsApp. Manda o número aí, André.
É 11 96 170 6862. Você não decorou ainda, não, mano?
Eu nunca vou decorar, cara. Eu sou músico, você conta até 4.
Ah, é? É. 3, 4 só. É, às vezes só, abrevia, é, né?
Mas agora tá na sua tela. 96 170 6862. Vamos falar de Palmeiras 3, Bahia 0. Vamos falar de Copa do Brasil. Claro que vamos falar desse monstro que é nosso camisa 9. Desse gigantesco, desse colombiano. Esse cara que eu amo tanto, Miguel Chupa. Borja. Genial.
Chupa. Monstro. Qual é a Bocalini?
Chupa. Boa noite, André Neri.
Boa noite, Leandro. Boa noite, Dom. Boa noite, Conras. Ah, tamo aí, cara. E você vai seguir chupando aí. Não, mas parou, né? Que agora vai pra Copa. Ele vai marcar o gol, ó.
Ele vai marcar o gol em cima do Cássio aos 90 minutos.
Justamente.
Um frangaço do Cássio.
Justamente.
Eu vou comemorar.
E você vai comemorar?
Porra. Eu vou comemorar.
Aí, tá vendo?
Eu vou comemorar.
Boa noite a todos. Deixa o like na live aí. É, youtube.com/osbocapalmeiras ou se você quiser ouvir só o áudio, webradioverdão.com.br. Boa noite a todos.
Ele que não está com diarreia hoje veio preparado para falar do camisa 9. Boa noite, Dom Bocalini.
Ah, ele fala até com tristeza. Boa noite, família Palestrina. Boa noite a todos. Adoro essas segundas-feiras aqui, principalmente pós-vitória. Tá falando com vocês. E, cara, eu tenho um destaque inicial que eu quero fazer um agradecimento especial à TV Palmeiras, que postou um vídeo de 800 mil inscritos, né? Rumo a 1 milhão. E a gente faz parte desse vídeo. Então, um aí. Abraço aí pra galera da TV Palmeiras, Murilão, todo mundo de lá.
É, foi muito legal isso. Muito legal.
Muito legal mesmo. É isso que tem que ser, né? A parceria entre todas as mídias.
Família Palestrina, a gente tem a honra aqui pela primeira vez na Web Rádio Verdão. Na realidade, ele já participou de um programa conosco, né? Que a gente lança às terças. Mas hoje, pela primeira vez aqui no Bate-Boca, eu queria anunciar aqui o Conrado, que é o responsável pelo Verdazo. O site aí com o maior número de informações palmeirísticas da história. Boa noite, Verdazo Conrado.
Boa noite, rapaziada. Saudações a viverdes a todos.
É um Conrado prazer. Mito, galera, tá falando aqui.
É um prazer estar aqui com vocês, visitando aqui os estúdios da Web Rádio Verdão, os estúdios avançados.
Uma janela diferenciada.
E fazendo aqui um bate-bola, um bate-boca aqui com vocês, né?
Boa, boa.
É isso aí.
E aí, vamos que vamos. Mande o seu áudio, não deixe de mandar o seu áudio e vamos começar. Palmeiras 3, Bahia 0, um show de Miguel Borja.
De quem?
Não, eu tô narrando o que aconteceu no último sábado. Palmeiras venceu, convenceu, e muita gente aqui no YouTube questionando a pressão da torcida, principalmente por causa do jogo contra a Galinhada. O que você acha aí, Conrado? O que você acha? A torcida protestou muito, você ficou puto, eu fiquei puto.
Teve um jogo na quarta, né?
Sim. Não, que... fiquei feliz pra caralho, lógico que eu fiquei
feliz. Aí, tá vendo?
Tem como.
Tome.
Não. Lógico, mas a protesto é normal, o protesto assim, ficar puto, cobrar. Agora, chegar ao extremo de ir lá da pedrada em Busão, aí acho que já
é demais, isso é a minoria, né? Eu acho que o protesto pacífico pode ser feito.
Cara, pode conectar,
eu acho assim, cara, que é aquela coisa natural, aquela reação natural de você perder do Corinthians. Sim. E palmeirense que não fica revoltado de perder do Corinthians. É lógico que vai ficar. É. Mas é, daí no dia seguinte, você vai dormir, né? Sim. Acorda na segunda-feira, você pensa quem é que vai te zoar. Tem gente que se preocupa com isso.
Sim.
Né? Ah, vai ser zoado. Beleza. Eu, por exemplo, já falo, não sei vocês. Ninguém me zoa.
Ninguém me zoa.
Porque eu não zoo com ninguém. Pra mim, no futebol não é pra ficar de brincadeirinha, de zoeirinha. Ah, perdeu.
É mais que
eu
isso.
Eu não zoo ninguém também. Não.
Mas eu tenho uma tática, né? Quando acontece isso.
Olha, feio pra caramba. Olha
feio, cara nego, de morte.
Então o nego já sabe.
Cara de querer que foi. Bom dia também.
Então o nego já sabe que não é pra brincar e eu também não fico zoando ninguém.
Sim,
né?
Sim.
Eu só... Os poucos amigos ali que eu bem conheço, próximos, é, dá aquela zoeira, mas aí é...
Principalmente porque a maioria
dos corintianos... Mas cunhado, tem cunhado que torce pra
tem, tenho, mas sabe o lugar dele.
É, a maioria dos corintianos também que eu conheço são presos,
eu
né?
Eu tenho então, duas cunhadas. Duas cunhadas.
Duas cunhadas?
Duas cunhadas. O Eduardo e o Ricardo, é.
Mas vamos lá, falando de Palmeiras 3, Bahia 0. É um jogo onde o Palmeiras, meu, muito bem, diria que o Palmeiras muito bem. Logo aos dois minutos abre o placar com o William, numa bela jogada do trio ofensivo. Keno enfia pro Borja, o Borja faz uma jogada de ponta, que poucos acreditavam que ele tinha o talento de fazer. Toca pro William, que de centroavante empurra pro fundo do gol, 1-0. Depois uma bela jogada entre Lucas Lima e Marcos Rocha, podemos dizer que uma jogada treinada, um escanteio curto.
Sim.
A devolução da bola, o Antônio Carlos empurra pra dentro e depois um grande gol do Borja numa bela assistência de Lucas Lima, matando o jogo logo no primeiro tempo. Palmeiras 3-0, onde no segundo tempo acabou perdendo inúmeros gols, principalmente com o William. Conrado, o Palmeiras não teve problema nesse jogo. O que você achou do jogo, principalmente vindo de uma pressão, vindo de um 3-0 na Copa Libertadores da América, porém com protesto no começo e no final do jogo?
Eu acho que o jogo teve dois momentos distintos. Até os 20 minutos, mesmo o Palmeiras tendo feito um gol logo no comecinho, né? Mas estava jogando muito mal. E a partir dos 20, 20 e poucos minutos, foi outro jogo. Para mim, o fator que mudou, estava até comentando aqui com o Nery antes de começar o programa. Para mim, o cara que mudou o jogo se chama Lucas Lima. A hora que o Lucas Lima apareceu pro jogo, eu não sei se ele levou uma chamada do Roger. Deve ter levado, eu não sei. Ele apareceu pro jogo e ele passou a ser o 10 que a gente precisa.
Sim, exato. Foi o 10 no começo do Paulista.
Aí ele jogou bola e aí você vê que o time engrena.
Sim.
Então parecia que o Palmeiras estava sempre jogando com a menos, com aquele Lucas Lima.
Modorrento.
Modorrento, ótima palavra, eu gosto dessa palavra. O cara fica ali
Modorrento.
Ele fica ali na lateral, né, do campo, esperando a bola vir. E mesmo assim, não sei qual jogo foi agora, acho que foi no jogo anterior, que ele deu o passe pro Borja. Ele estava na lateral do campo, ele deu um passe de curva assim, o Borja fez o gol. Contra quem que foi, você lembra?
Eu não lembro, cara.
Não, enfim. Mesmo assim, ele tem um puta de um talento.
Foi contra o América.
Não, América não. Foi no Allianz Parque.
Não foi com o Júnior.
Talvez tenha sido.
Foi com o Júnior? Se alguém lembrar, escreve aí.
Enfim. Ele foi um passo pro Borja. O Borja fez um gol. Foi um jogo anterior, cacete.
Contra o Júnior.
Contra o Júnior.
É, claro.
Então, mesmo ele jogando ali no cantinho, ele tem o talento individual, dá uns estalos nele, ele faz.
Sim.
Mas a gente precisa de mais do que isso.
Lógico.
E ele passou a aparecer pro jogo. E ele, aí sim, tá vendo aqui agora. Quando ele tá falando aqui, ele tá vendo. Até lateral ele cobrou.
E correu até o último minuto do jogo.
Correu, ficou no jogo até o fim, sim. Quando aquilo tava acontecendo, né?
Tava saindo, via saindo.
Então, é isso que a gente precisa. Ele tava pressionado, o Johan pedindo passagem, o Guerra pedindo passagem. E ele falou, preciso responder, porque senão eu vou acabar perdendo
perder a posição.
Aliás, eu achava que ele não ia nem entrar jogando.
Eu achei que ia ser o Guerra. Eu achei realmente.
Mas eu acho que foi um acerto do Roger Machado, né?
Manter
agora o... a gente é fácil falar, né?
Não, agora é fácil falar, mas assim, se ele saca nesse jogo.
Queima.
Né? Dá aquela. Fica no óleo ali, dando aquela fritadinha. Sim, sim. Né?
Qual a sua opinião sobre o Roger Machado, Conrado?
Ah, eu gosto muito do trabalho dele. Eu apoio. Incondicional nunca, né? Pra ninguém.
É.
Mas apoio total por tudo que ele tá mostrando até agora.
Eu acho até que podia perguntar pra galera, fazer enquete no YouTube, né? Se eles são a favor ou contra o Roger Machado.
Vai dar favor, não
vai dar favor, meu. Mas, meu, como você... Você pode até questionar algumas coisas. Não, algumas
concordo com você, viu?
Só maneiras de substituir durante o jogo. Alguma
não,
coisa
todo você... técnico erra. Ele acertou muito também.
Mas, meu, tem 73,11%.
É muito,
né?
Alto o aproveitamento.
De aproveitamento,
é
alguma coisa. Alto. Você é mais de 73%.
É mais, o cara é mais. Tem 5 derrotas só, né? E o único erro que eu acho que ele cometeu foi quando o jornalista perguntou o que significa ter perdido 7 partidas. Não ter ganho, ter ganho uma em 7 da gambazada, que ele falou, pra mim são só números. Eu acho que isso a torcida ficou brava. Se ele mandasse um é inadmissível, a gente tem que ganhar, maior rival, não teria protesto com a torcida organizada. Eu acho que isso pegou meio mal e por isso que a torcida pediu a saída dele. A torcida, eu digo, a organizada. Pelo fato dele ter dito, são só números.
Cara, agora que eu tô vendo, até o goleiro... Deu risada nesse lance.
Meu, agora, isso aí foi meme pra caralho.
Meu, o cara não existe. Tira até a língua pra fora, meu.
Sabe que lance lembrou? Isso daí lembra no, em 2016, Palmeiras e Vasco, lá em São Januário, o Herrera driblou o Fernando Prass.
Herrera.
E chutou a bola no cara.
2015.
Não foi 16?
Foi 15.
Foi 15?
16, acho que o Vasco tava na segunda divisão, né?
É isso mesmo. É.
16, Vasco na Série B?
Foi. Então, acho que até o Leandro Pereira, acho que ainda tava no...
o Leandro Pereira fez gol, isso. 2015. Nossa, o Herrera driblou o Fernando Prass, falei, não acredito. Deixa eu perguntar pra vocês. Perdão. Da mesma forma que o Lucas Lima, a princípio, tomou um chacoalhão, entrou e jogou, vocês acham que o Dudu precisa desse chacoalhão também, não?
Eu acho que sim. Eu acho que já até tomou.
Eu acho que já deve ter tomado. Ele é o cara do Palmeiras ainda? Hoje não mais. Hoje ele divide a responsabilidade.
Eu acho que a gente tem tanto cara bom.
O Palmeiras não tem o cara, né?
Então, exatamente. É que eu ia falar. O Palmeiras não tem o cara. Mas a gente já viveu muito esse drama de não ter o cara, porque eram todos ruins.
Certo. Hoje a gente... não tinha nada, né?
Hoje a gente tem vários muito bons e um elenco muito homogêneo.
Sim.
E isso é muito bom para manter o grupo focado. Então, você vê, os caras estavam uma piaba do Corinthians... Pô, nego xinga, joga pedra e não sei o quê. Mas você vê, eles respondem já no jogo seguinte.
Sim.
Porque eles estão muito coesos. Então, o ambiente ainda, apesar de tudo que acontece lá dentro da academia de futebol, o elenco permanece blindado. Então, isso está sendo muito importante. E eu acho que um dos fatores para isso acontecer é a gente não ter uma mega estrela.
Isso é.
Tá tudo no mesmo nível ali.
Talvez porque a nossa, teoricamente, estrela em valores... Tá sendo muito criticado, foi muito criticado, que é o Borja, né? Se o Borja chega, imagina, talvez comendo a bola e tal, seria a estrela do Palmeiras, como a gente ouviu agora, acho que foi o Guipa que falou na rádio, virou e falou, o Borja chegou ao Palmeiras, a gente achou que era o Ibrahimovic, né? E mas, ele não é esse jogador.
Mas isso foi pilha da torcida,
Não, foi pilha,
né,
da torcida, com
porque
certeza.
Ele, cara, é um bicho do mato quando ele chegou aqui. O cara chegou aqui do nada, nossa, o que tá acontecendo?
Foi o rei da América.
Onde eu tô, né?
Ninguém entendeu nada. Hoje a gente sabe quem é. Ele teve um ano de adaptação. Todo mundo lembra o Prato quando chegou no Atlético. Não jogou nada o primeiro ano. E o segundo ano foi aquele Prato que a gente conhece. André Neri.
Sim.
Em 2016, Dudu criticado, o Cuca colocou no banco, ele voltou e foi um dos principais jogadores pro título do Palmeiras. Você acha que esse ano não pode ser igual?
Então, cai mais ou menos no que o Conrad tá falando, cara. A gente tem um substituto ali do Dudu.
Então, mas teria que jogar mais?
Então, mas aí o técnico vai ter que chegar no Dudu e falar assim, escuta, menino, você tá vendo que você não tá rendendo, né? O cara ali tá pedindo passagem, o outro ali também, então... Banquídio.
Acho que o primeiro passo foi ele ter entregue a abraçadeira.
Abraçadeira. Eu já achei isso legal, porque tava aquele meio que tira a abraçadeira do cara, será que ele vai chorar, né? Não jogo mais, tal.
E o Júnior,
ele já pegou, tirou e falou,
tó. Contra o Júnior Barranquilla, eu achei que o Dudu fez um bom jogo, cara. Foi pra cima, pegou a bola, chamou a responsabilidade. Eu gostei dele jogando, pelo menos ali no estádio vendo. Eu gostei. Foi o Dudu diferente que não vinha sendo apresentado.
Eu acho que ele é cobrado mais do que merecia. Ele tá, de fato, oscilando.
É que ele é um puta de um jogador, né, velho?
A gente sabe que ele pode render, cara, todo mundo tem direito a uma fase de oscilação.
Todo mundo
ele tá na baixa. Daqui a pouco ele começa a jogar de novo, cara.
Queria fazer, falando em oscilação ou não, vocês procurarem, o Conrado gravou um vídeo com a gente, mais pro começo do ano, falando apenas sobre Libertadores, sobre o grupo do Palmeiras. E a gente tá com esse papo de jogador, oscilação e tal, e é legal que assim, o cara, ele manja tanto, que no vídeo, a gente tá brincando em off aqui, no vídeo, a gente pergunta pra ele sobre o que pode acontecer com o Palmeiras
no grupo.
E o Conrado fala assim, Palmeiras pode ganhar todas. A chance de ganhar todas é muito grande. A grande verdade é que não ganhou todas por causa de um vacilo contra o Boca Juniors em casa, né?
Sim.
E é nisso que eu tô falando da oscilação. A gente fala da oscilação, mas, porra, o Palmeiras é líder geral da Libertadores, cara. Tá lá brigando no Campeonato Brasileiro. Vai jogar quarta-feira pra classificação da Copa do Brasil. Será que a gente não cobra um pouquinho demais, cara? A gente, torcedor palmeirense, cara?
Cobra. Sim. Muito.
Puta, velho.
Cobra muito, mas é isso daí também tem a influência da imprensa, que fica valorizando
pilha,
demais,
né?
Esse negócio de investimento, de grana.
É, não fica parecendo mais ou menos assim? É, se o Palmeiras ganhar do Real Madrid lá na casa dos caras,
meter mais sobre
três, investiu bastante. É. Tanto que, aí perde aqui, nossa, que vergonha.
Eu cheguei a ler live do Facebook. Palmeirense falando, com esse time nós não vamos a lugar nenhum.
Eles esquecem, tipo, Felipe Menezes, Bruno César, Felipe Gabriel, Valmir, Wendel. Palmeirense tem memória curta.
O jogo contra o Bahia foi um exemplo claríssimo disso aí que vocês estão falando, rapaziada. Porque é o seguinte:
fala que ganha de ninguém, né?
Quem é que jogou, quem é que se destacou? Quer dizer, o Borja até se destacou, ok, mas todo mundo jogou bem.
Todo mundo, tecnicamente, todo mundo inteiro.
Sabe, trocaram passe, sabe? Você não via muito erro. Até os 20 minutos, né?
Sim, sim.
Falei. Depois tirou o pé um pouco, né?
No segundo final, tempo, okay,
também. Mas mesmo assim já tinha feito
um monte. Mas estava dominando o jogo,
Mas tecnicamente você via todos os caras, sabe, trocando passe, botando o Bahia na roda. Aí, puta, não precisa voltar muito no tempo, não, cara. Esses caras mesmo que vocês falaram.
É, agora, coisa
Bruno de poucos anos. Sabe, eu tava vendo o jogo da Série B antes.
Lincoln.
Lembra daquele Renatinho, volante? Que agora é Renato Augusto, o nome dele. Tá no Paysandu. Pedro Carmona tá no Paysandu.
Pedro Carmona.
Memória curta, né, velho?
Nossos titulares, cara.
Sim. E hoje, Tinga. A gente comemorava quando o Tinga entrava em campo.
O Thiago Santos, nesses times de 2014, 2013, seria um...
Um mestre.
Craque do time.
Um monstro. Família Palestrina, são 8 horas e 50 minutos. Você está no programa Bate Boca ao vivo aqui pela Web Rádio Verdão. E tá na hora de áudio, hein, André Neri? O Conrado sendo muito elogiado no chat aqui, velho.
É, tem uns aqui que eu tô pegando também aqui, os caras xingando e tal.
Pode xingar.
Vamos lá, você.
Manda o áudio.
Liberar aqui o canalzinho. Cadê você? Vamos lá. Já vou pegar logo primeiro, que aqui não tem filtro, hein?
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite, Boca. Boa noite, o pessoal aí da Web Rádio Verdão. O Fabrício de Mirassol, interior de São Paulo, mais uma vez aqui. Bom, sobre o comentário que vocês estavam falando sobre o Dudu, eu acho que o Dudu precisa, sim, de um tempo no banco, até para como atleta e como pessoa ele pensar, repensar um pouquinho dele, o futebol que ele está jogando, também se dedicar aos treinamentos, a tentar aprimorar um pouco mais aquilo que ele já é bom, né? Porque às vezes nós, como seres humanos também, a gente tá ali no nosso lugar, a gente acaba ficando numa zona de conforto e acha que tá fazendo tudo certo, uma hora faz um gol, faz uma jogada, dele como jogador, né, claro, e acha que tá tudo ok, mas a gente sabe que não tá, ele precisa e pode render muito mais daquilo que ele é. E também em relação ao nosso time, eu acho que a defesa nossa ainda não é uma defesa sólida, precisa melhorar muito, muito nosso sistema defensivo, é um sistema defensivo falho. Acredito que se a gente pegasse um time um pouco mais organizado, como no jogo do Bahia, talvez a gente não que não ganhasse, mas que a gente pudesse sofrer gols, né, perigos, e precisa ajeitar essa defesa aí. Não sei se comprar um novo zagueiro, mas o sistema defensivo precisa ser ajustado quanto antes possível, para no mata-mata a gente não sofrer lá na frente. E é isso aí, um abraço a todos, uma boa noite, e os Boca aí, espero encontrar vocês quando eu for no Allianz aí ver um jogo. Até boa, mais.
Será uma honra.
Demorou.
Obrigado. Um obrigado, Thiago José, pela doação no superchat.
Muito aqui. Obrigado. Thiago. Obrigado. Já fez aí,
Thiago
já?
Thiago José, muito obrigado, isso fortalece bastante. Ele entrou numa questão, ele falou bastante do Dudu no áudio dele, enfim, só que ele fecha o áudio com a questão da zaga do Palmeiras. Será que vem um zagueiro depois da Copa? É necessário, não é?
É necessário. Eu acho que é a única posição que a gente poderia contratar. acho, assim, pô, quem você traria? Eu traria um zagueiro, se pudesse escolher. Mas não sei se vem, tem boatos que...
Vem ou não vem, André Neri?
Vem o um gigante. Oh,
abre essa placa aí, André Neri. Não, não sei nada, tô sabendo de nada, não. É, assim, especula-se muito, né, dessa contratação de zagueiro, mas certo, não tem. E eu acho legal isso, que o Palmeiras faz tempo que faz... Esse lance mesmo, né? Se, hora que você, se for pra saber, você vai saber muito não, próximo do cara tá assinando.
É, mas tem que ser assim mesmo.
Tem que ser assim, eu acho.
Primeiro, né? Porque se acontece de não vir, só o fato de você ficar falando, isso afeta os zagueiros atuais.
Sim.
Isso daí tira o prestígio dos caras. E, pô, vamos combinar. De novo, a gente já é a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, hein?
É.
Tá? Já viram lá quem é a melhor defesa? Palmeiras.
Então.
Tá?
É aquele negócio da grama do vizinho mais verdinha, né?
É, eu acho, e também eu tô falando agora, voltando no Dudu, voltando na zaga, até lembrando um pouco do Vitor Hugo, do Palmeiras, às vezes a torcida do Palmeiras esquece que tem banco de reserva, né? Os caras pedem a saída de todo mundo, cara, e depois vai pedir pra vir de volta. Pediu a saída do Vitor Hugo, mandou voltar. Aí pede a saída do Lucas Lima, e mano, põe no banco se tá mal. Não começa a pressionar o jogador desse jeito, porque os caras escutam o que a gente fala. Então eu acho que é uma coisa meio ridícula que acaba... Mano, deixa a gente muito nervoso isso.
É uma parcela da torcida muito mimada, parece.
Muito.
Né? Acho que às vezes o cara fica bravinho porque pontuou mal no cartola.
Putz, irrita demais.
Deve ser.
Não é
possível. Fora. Pô, tudo é fora.
Tudo é fora.
Sabe, parece que tá jogando o videogame dele. Ah, exato. Joga e depois compra outro.
Exato.
É
assim, perfeito. Perfeito. E... quanto à defesa, cara, é o que você falou, é a melhor defesa do campeonato. No Paulista a defesa estava bem, porque cometeu algumas falhas, cometeu, só que eu acho que a maioria das
falhas cruciais,
mas a maioria das falhas são falhas talvez individuais, em não uma, nossa, a falha do conjunto defensivo do Palmeiras.
Para pensar, o William teve uma falha grotesca no último jogo. A diferença é que ele
cara, falhar, todo mundo vai falhar, velho.
Ele leva gol por causa disso. Todo zagueiro falha.
Todo zagueiro.
Jeito. Assiste jogo da Europa. Aí você vai ver lá o Sérgio Ramos vai falhar.
Sim.
Ele vai falhar.
Criticaram muito o Antônio. Eu falei num pós-jogo. Criticaram muito o Antônio Carlos. Ele teve um grande azar de acho que 3 vezes que ele falhou acabar saindo gol. Se o gol não sai, ele nem vai ser lembrado que ele falhou. Como um atacante que perde o gol, o time ganha.
O Emerson Santos, por exemplo, cometeu uma falha, né? Deu um passe errado, não saiu o gol.
Não saiu o gol.
Exato. Mas aí
se sair o gol, ele tá queimado no Palmeiras.
Pois é, e foi o que você falou, o Antônio Carlos, ele... As falhas que ele cometeu deu em gol. Então esse foi grande falta de sorte.
Em alguns jogos problema. Também, né, cara? Contra
foi contra o Boca e contra a Gambazada em sequência, né?
Então, em sequência.
Isso que foi o problema.
Ele saiu chorando de campo, falando, não é possível que aconteceu comigo de novo.
Exato.
Mas é muita falta de sorte, mas ele é um dos melhores zagueiros que o Palmeiras tem nos últimos tempos.
Sim,
assim,
sim.
Pau a pau com o Vitor Hugo, talvez. Ele não tem aquela...
Vitor Hugo também foi esclachado,
né? Gosto muito do Vitor Hugo, como pessoa e como jogador. Aí é impressionante, a torcida pede ele fora da 5 dias querendo o cara de volta. Contrata o Vitor Hugo.
É um mito, cara. Mas isso aí, ó, isso aí é essa porcaria desse fantasy aí mesmo.
Manda
a bola que ele não pontuei com o cara. Depois o cara tá indo bem,
contrata de volta.
Pô, não é assim, cara.
Parece que é videogame.
É uma coisa que não dá. E tem o que vocês diriam? Time inteiro do Palmeiras, e eu diria inteiro mesmo. Tem algum... Vocês diriam que tem um 100% titular que vocês bancam?
Não.
Desde Jailson até o Borja, não banco nenhum mais.
O Marcos Rocha...
Marcos Rocha é melhor que o Mike, isso sim.
Eu acho.
Não, melhor até...
Mas é do meu tio.
Ele não é absoluto, cara.
Será?
Acho que o Mike, se o Marcos Rocha engatar uma fase de 2 falhas, tomar 2 gols... Já vão começar a contestar ele. Porque aquilo que eu tava falando, o elenco é muito homogêneo, É muito homogêneo. Então é qualidade nos titulares, qualidade no reserva. Desculpa, eu esqueci o nome do menino do áudio. Ele falou, o Dudu. O Dudu realmente tá numa fase ruim e botar ele no banco não seria nada mal.
Exato.
Nada mal. Ele pega um banco de 2 jogos, se quem entrar fica bem.
Entra, arregaça, quando entra, fica a posição.
Se oscilar, o Dudu volta pro jogo. E toca o barco.
Keno ganhou a posição no William, entrando no segundo tempo a maioria dos jogos.
E o William continua entrando em todos os jogos,
fazendo gol.
E o vice-artilheiro,
exatamente. Vamos de áudio, André?
Ah, vamos de áudio.
Vamos de áudio
aqui, já vamos lá. Depois tem eu prometo que esses recadinhos pro Leandro, depois eu passo pessoalmente pra ele, tá?
Óbvio.
Boa noite, família. Não. Vamos de áudio aqui, vai.
Fala, Boca. Boa noite, Boca Palmeiras. É o Murilo de Macatuba.
E aí, mano?
Eu gostei do jogo contra o Bahia. O Palmeiras jogou no 4-3-3. Depois passou pro 4-4-2. Foi bom. Eu gostei. Gostei também de rodar bastante o capitão. Acho que é importante rodar.
Obrigado pela sua participação. Vamos mandar mais um?
E mais um. Vamos lá, esse aqui, ó.
Boa noite, Palmeiras para a estreia. Quem tá falando aqui é o Adson, de Minas Gerais. Eu gostaria de saber, gente, se o nosso Palmeiras esse ano tem time para ganhar, tudo tá disputando, e você tá no caminho certo. E outra coisa, na minha opinião, acho que é bom do ter ficado no banco. É bom que o
Rangel tá suspenso.
A orelha dele, para ele ver que jogar no Palmeiras não é brincadeira, entendeu? Ganhando, jogando num dos maiores times do Brasil não é brincadeira. Bom, galera, é isso aí. Minha opinião é essa. O Lucas Lima, como ele ganhou o puxão de orelha, com certeza ter ganhado o puxão de orelha, foi bom que ele jogou bem nesse jogo contra o Bahia. Valeu, gente, é isso aí.
Obrigado. Um abraço. Pela participação. O Lucas Lima parece estar com um problema pessoal, né?
Tem uma coisa
familiar.
Dizem, a lenda, né?
Quanto ao Dudu, ele tava suspenso, então ele não foi pro banco de reserva. E ele falou do capitão? Não, o que ele falou?
Se tinha elenco pra ganhar tudo.
Elenco pra ganhar tudo. Eu acho que tem, cara.
Tem, mas tem. Aí até ganhar é outra.
Até ganhar é uma outra coisa. É o que eu.
Tem uma distância grande. Tem um time que tem elenco pra ganhar tudo. É o Palmeiras.
Com certeza. Mas eu
não
diria.
Quer dizer que vai.
É a mesma coisa que eu disse ano passado. O campeonato, teoricamente, o campeonato mais fácil, entre aspas, aqui eu tô colocando, do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro. Pelo fato de ter elenco, ter um time muito bom.
Pontos corridos.
Tem pontos corridos.
Eu diria fácil, mas provável.
Provável, perfeito. É isso aí. Porque Libertadores, Copa do Brasil,
pode acontecer
uma falha do.
Tom fala que brasileiro é o campeonato mais fácil.
Ah, é verdade. Mas o. Como acontece uma falha do juiz numa semifinal de Libertadores? E aí? Se acontece uma falha no brasileiro, a gente tem os jogos pra recuperar.
Pontos corridos é diferente,
exatamente.
A gente não pode ficar pra trás, né? Porque senão acontece que nem ano passado, a gente já tava encostando e aí foi como se fosse um mata-mata, né?
Exato.
Aí os caras deram um jeitinho ali de tirar o título da gente na mão grande.
Na mão grande de novo.
Família, muita gente aqui no YouTube, acho que a grande maioria aqui já começou com Scarpa interrogação. Primeiro lugar, eu queria repetir um comentário que o Dom fez, se eu não me engano, na última live. Que foi muito prudente. O Scarpa tá 2 meses parado, tá jogando futebol de salão, né? Chegou pra gente a informação de que realmente a negociação tinha avançado e que ele tava próximo ao retorno. Mas a verdade é a seguinte: ele tá muito tempo parado. Será que não vale a pena ele voltar? Depois da Copa.
Isso, é.
Bem melhor, velho.
Não dá.
Mas ele vai voltar no próximo jogo, mancando, velho.
A situação dele é assim.
Volta depois
da Copa, velho. Ele depende de uma juíza pegar um maço de papel que tá dentro da gaveta dela.
Dar umas carimbadas e assinar.
É isso que ele precisa. Então, o que leva essa juíza a fazer isso ou deixar de fazer isso? A gente não sabe qual o compromisso dessa juíza com
o mundo.
Com certo, com errado. Se ninguém sabe, né? Doutora Dalva, né? Doutora Dalva Macedo, não a conheço. Agora, o que a gente sabe é que a Justiça do Trabalho costuma ser bastante célere. É?
Tá vendo?
Costuma ser.
Bate-boca é também
cultura. Tô quase tirando a touca.
Ela costuma ser, a Justiça do Trabalho costuma sempre dar razão ao empregado e não ao empregador. Mas, por algum motivo, está acontecendo de ficar ali na gavetinha dela o processo. E aí é o seguinte, você é advogado, você sabe que aquilo lá pode sair da gaveta dela a qualquer momento. Por que pode acelerar isso? A gente não sabe qual é o compromisso dela com quem? Pressão popular.
Sim.
Né? Então, torcida do Palmeiras tem que começar a ir para a rede social, para Twitter, começar a mencionar essa doutora Dalva nas redes sociais, fazer ela sentir pressão da população. É? É, ô doutora, vamos lá, meu? Vamos lá, o que que é? Torce pro Fluminense?
Qual é o seu problema? Pra você falar o português mais claro, qual é o seu problema?
Teve monetização, André? Fernando Cavalcante, ele fala, Nery, solta a bomba de hoje. Fernando de Botucatu.
Obrigado, Fernando.
Calma aí que o estúdio tá fechado, mano. Os caras não vão aguentar.
Ixi, a gente aguenta do Dom Bocalini, meu amigo. Tá tudo certo. Então é isso, família. Sobre o Scarpa, entende-se que ele vai ficar no Palmeiras? Tô errado? Entende-se que é isso que vai acontecer?
Ah, certamente.
Cara, é... agora é melhor que ele volte depois da Copa. Vai voltar agora. Não,
ele vai ter que fazer uma mini pré-temporada.
Imagina que se o Palmeiras faz um negócio com o Fluminense. Paga 2 milhões pro Fluminense, ou o Scarpa paga,
é, lá, ele
paga,
abre ele, mão, né?
Eles juntam ali, fazem uma vaquinha, Palmeiras metade, Scarpa metade, que é interesse de todo mundo, e paga o Fluminense. Aí, a juíza tá pra tirar o negócio da gaveta e fala assim, pô, ganhamos 2 pau. Então, assim, como a gente imagina que tá pra acontecer a qualquer momento, diante de uma pressão popular, que eu acho que é importante acontecer, é bobagem o Palmeiras, sabe, tirar qualquer
recurso do bolso. Eu também
acho. Do bolso.
Mas por que, que não tem que dar nada pro Fluminense?
Ele voltando hoje, o que vai acontecer? Ele vai ter que entrar em forma, exato, ele vai, sim, ter que se recondicionar, vai ficar pronto no meio da Copa. Então já não adianta, não muito. Adianta.
Então, acho não, que agora aí você tem que esperar. Mano, nem voltou como você já quer que jogue, né?
Eu tenho aqui um... Eu convivi fazendo pós-jogo com o Leandro, e ele tem uma opinião, eu tenho outra. Eu queria perguntar ao André Ney e Conrado. Sobre o rodízio da faixa de capitão, vocês acham uma coisa certa ou vocês acham que devia ter um capitão fixo?
Eu acho que um pedaço de pano que vai rodar ali no braço dos, da galera.
Eu concordo.
Só pra tirar o para o ímpar.
Eu acho que capitão tem que ser todos em campo. Cobrar e tipo, ser todos agindo.
Cara, quantos times você já não viu que o capitão é o goleiro, mas quem vai acaba dando instruções, cobrando o jogador dentro de campo é outro, exato, cara?
Não, ah, sei. Eu acho assim, depende do grupo. Tem grupo que se sente
que funciona,
amarrado, né? Se sente bem com um cara ali que tomou conta. Não é o caso do Palmeiras, né? O Dudu nunca exerceu a função de capitão, a não ser tirar para o ímpar.
Na minha opinião, o Cuca deu para ele ficar mais calmo.
Mas foi. Né? E foi ficando.
Só pra você não brigar mais, você é capitão, agora não, você vai ter que conversar direito.
E aí eu sinto um pouco da falta do espírito do capitão, que era visto antigamente, entendeu? Eu não vejo mais muito isso, cara.
Ah, Felipe Melo, do Dracena.
Então, mas o problema do Felipe Melo é que ele é um cara odiado pela arbitragem, né? Essa aqui é a grande verdade.
Palmeiras
é
odiado.
Aí o cara vai, é capitão do time, ele vai cobrar e vai tomar cartão amarelo do mesmo jeito, né?
Então, mas o rodízio eu acho bom, que dá uma levantada em todo mundo.
Ah, eu acho que isso é naturalmente. Eu acho que o cara que tem mais perfil pra ser o capitão é o Moisés, mas ele é um cara, sim, que não tá como titular absoluto.
Dracena,
né?
Também, vai.
Eu acho que não, nem tanto. Eu acho que, assim, porque o cara, além de tudo, ele tem que ser um líder técnico, né? Ele tem que ser um cara que num jogo que, pô, tipo aquele jogo contra o Corinthians. Aquele jogo contra o Corinthians, precisava alguém chegar, olhar pros lados e falar, vamos, cacete, vamos jogar.
Resolve,
né? E cobrar os companheiros e ser respeitado pelos companheiros. Não tinha nem Felipe Melo, nem Moisés no campo naquele jogo, pois fez falta. Então, eu acho assim, que o capitão, ele conquista essa braçadeira naturalmente, né? Puta, eu quero ser capitão. Ela vem no braço do cara, né? Não tá acontecendo porque eu acho que os caras que têm perfil mais adequado para isso ainda não são titulares absolutos. Sim,
claro. Lembro bem na época que a gente jogava bola, que o...
Meu irmão, os caras já davam
meu irmão tentou me derrubar e foi parar no banco. Eu lembro disso, que já era só tapa. Antes da gente entrar no assunto aqui da Copa do Brasil que nós vamos falar, deixa eu tocar num assunto polêmico. Toca ou não toca?
Não sei.
É?
Vai tocar aqui.
Não toca nos mamilos polêmicos.
O assunto mais polêmico da história da Sociedade Esportiva Palmeiras se chama política. Essa que é a grande verdade. E a Leila Pereira está tentando mudar o estatuto, né? Convenhamos que para em 2021, talvez, ela se candidatar à presidência.
O Conrado tem bastante propriedade para falar neste quesito política. Inclusive você recebeu até umas mensagens aí, eu recebi umas aqui também.
Vocês querem falar, não?
Então, hoje está ocorrendo a votação. Parece que foi esvaziado a votação lá por uma ala política, estratégica política, né? Pura estratégia desse líder político aí. Então não se sabe o que vai acontecer ainda. Agora sim, cara, eu não sei se foi aqui no programa de vocês que eu falei, ou se foi numa live lá que eu fiz, que eu falei assim, se a mudança for benéfica para o Palmeiras, esse lance dos 3 anos, enfim, beleza, vamos fazer, só que assim, que isso fique entrar em vigor daqui 2 mandatos.
Boa.
Entendeu? Segue na boa agora.
Boa.
E vai aplicar essa regra lá, porque não, essa regra já não parece que não é de hoje que, tá, que ela vem sendo comentada dentro do clube para mudança no estatuto. Mas assim, tá bom, é benéfica? Ah, é, ó, vai favorecer isso, isso, isso. Quais pontos tem? Porque não são só um, entendeu? Tem, tem muita gente que coloca assim um jeito de. Essa lei é só porque uma pessoa quer. E às vezes não é bem assim, entendeu? Pode ser, mas pode também não ser. Faz tempo que tem esse lance de votação para 3 anos, de mudança de né?
Que você acha, Conrado?
Eu acho que chegou bomba aí, ó. Vocês estavam querendo bomba?
Tem uma informação aqui.
Informação!
A primeira proposta que foi colocada em pauta lá na reunião do conselho é para que, se fosse para aceitar os 3 anos ou não, que isso começasse a partir da, não dessa eleição que acontece esse ano, onde Maurício tenta a reeleição, que não fosse para 19 e 20, que fosse para 21, 22 e 23.
O cara ouve,
ouve aqui. Aí beleza, só que isso foi rejeitado, tá? Isso não passou. Isso mostra que o pessoal
quer agora. Tá
querendo 3 anos, quer agora. E não é para favorecer o Maurício, para o Maurício ficar 3 anos. É para a Leila ter um ano a menos de espera. Tá? Então é isso que ela está querendo. Então essa foi a informação que chegou
aqui. E daí ela poderia, na próxima eleição, se tiver 3 anos, na próxima eleição ela pode se candidatar.
Isso, isso. Por quê? Porque ela completa o segundo mandato em 2021, e aí ela já teria 2 mandatos completos e poderia concorrer.
É, isso eu sou completamente contra.
Eu acho uma situação extremamente complexa.
Então, é bom pro Palmeiras a ação? É, eu acho que a saída seria essa, Conrado. É o que eu falei aqui num outro programa anterior. Ah, 3 anos é bom? Vamos pesar? É ótimo? Pô, legal. Só que não pra valer agora.
Exato.
Bota lá pra frente, cara, que daí... Saca, você assim, não muda a regra drástica.
Se o objetivo dos 3 anos for em prol da Sociedade Esportiva Palmeiras...
Ela não precisa ser agora.
Vocês querem a Leila como presidente?
Eu quero a Leila como presidente a partir do momento que ela deixar de ser patrocinadora.
Perfeito.
Perfeito. Vai ter que separar.
Patrocinadora, mas eu acho que...
presidente é presidente.
Então, mas eu acho que eu prefiro ela como patrocinadora.
Até ela prefere.
Então,
por que que ela vai
ter... A Leila Pereira é patrocinadora do Palmeiras, gente. É aí que eu ia chegar na minha opinião, tá? Ela é patrocinadora do Palmeiras e o Palmeiras não pode ter a política vendida para um patrocinador. Desculpa, essa opinião é um pouco pesada, mas é a minha opinião.
O termo, né?
Não, talvez eu peguei um pouco pesado no termo aqui, só que adoro o Palmeiras com patrocinador forte, essencial.
Todos morrem de inveja por isso.
Crefisa, azar o seu que você não tem, o seu pau mole. Essa é que é a verdade. Agora, eu acho muito complicado você misturar patrocínio com presidente.
Muito complicado.
Quando os caras tinham a máfia russa lá, eles não reclamavam, né?
Assim, a Leila, ela caiu de paraquedas na política do clube. Aliás, ela caiu de paraquedas no clube. Ela entrou no clube em 2015. Ela fala que ela entrou em 1996. Na verdade, ela conseguiu um testemunho verbal do ex-presidente Mustafa Conturs, que atestou que deu um título para ela em 96. Mas ninguém, ele não apresentou papel nenhum, não apresentou documento nenhum. Até o pessoal do conselho falava assim: meu, é a patrocinadora, a gente tem que, né, fazer uma boa política com ela. Pô, arruma aí um documento, um papel de pão escrito, qualquer coisa, que a gente aceita. Não arrumaram nada. Tipo, foi no gogó do Mustafa.
Isso é errado.
Então, assim, ó.
Começou errado, né?
Já começou errado. Ela não poderia se candidatar ao conselho. Por que ela precisava dessa data antiga?
Pra poder porque os 8 anos, né?
Para poder se candidatar ao conselho. Não apresentou, foi no gogó do Mustafa e foi empurrado goela abaixo. Foi isso que causou a briga entre o Maurício Gagliotti e o Paulo Nobre.
Sim, né?
Tá? Então já chegou causando esse problema. Foi eleita conselheira com a maior votação da história, num processo absolutamente artificial. Você nunca viu... Na verdade, eu já tive isso uma vez. Um candidato ao conselho chamado Carlos Mira, que é um empresário...
Lembro, que era do...
Empresário de transporte.
Onda Verde.
Exatamente, que ele era o diretor de marketing. Ele também chegou fazendo um estardalhaço, um negócio todo cheio de marketing, para ser eleito conselheiro. Acho que ele chegou a ser eleito, mas ele não teve nem 1% da projeção que a Leila conseguiu, porque, afinal de contas, a fortuna da Leila é muito maior.
É, e a Leila sabe fazer esse tipo de promoção, ou soube fazer, muito melhor. Mas incomparável o que ela fez em relação ao Carlos Miller, em relação a qualquer outro conselheiro. Ela conseguiu 200 e tantos votos de cara.
170 e pouco, né?
Então, e o recordista tinha sido um cara que tinha conseguido 80. Aí, mas esse cara conseguia voto na base da relação pessoal.
Indo no clube, pessoas, falando. Indo no clube
e conhecendo o Palmeiras. Ela não conhece nada do Palmeiras. Ela não sabia nem onde era o Palmeiras até 2015.
Então, torce pro Flamengo, né?
Eu não sei pra que ela torce. Não sei. Dizem que é Vasco.
Dizem que é Vasco. Dizem que é
Palmeiras. Ela tem motivo pra duvidar dela. Ela pode até torcer pro Palmeiras. Mas eu acho que esse é até um. Primeiro, ela tem que entender de futebol. Né? Entender de futebol, eu não falo de quatro linhas. Eu falo de
negócios do futebol.
De ser um presidente de clube.
Aí eu digo mais: tem que entender de futebol. E Palmeiras, tem gente que. Quanto tempo você é sócio no Palmeiras?
Tem que entender de Palmeiras.
Tem um monte de coisa confusa que você fala assim: como é que acontece isso aqui? Então, pô, gente que tá no Palmeiras ali, 40 anos nas costas de clube, sabendo como é que é lá dentro, não entende direito ainda de Palmeiras. Como é que uma pessoa que apareceu.
É muito difícil a política do Palmeiras. E acho engraçado que quando a gente se posiciona dessa forma, sempre aparece o pessoal que tá ouvindo e fala: esse cara aí é mustafista, tá lá do Mustafa. Meu, eu sou o último cara a querer que o Mustafa tenha qualquer
pelo tipo de... Não existe mais um palmeirense que queira o Mustafa.
Não existe. O Mustafa é tudo de ruim que
existe lá dentro
do Palmeiras. E uma das coisas boas que a Leila fez
foi
interrompido com ele e tem enfraquecido muito ele politicamente, isso é inegável. Só que ela não fez isso pelo bem do Palmeiras, ela fez isso porque ela não precisava mais dele.
Sim,
ela já tinha usado ele. Bom, primeiro ela usou o Paulo Nobre, né? Ela usou o Paulo Nobre, quando ele não servia mais, ele estava indo embora, brigou com o Paulo Nobre. Meteu a faca no pescoço do Palmeiras e disse: se esse cara estiver aqui, eu tiro o patrocínio. Aliás, quando brigou com ele por causa de uma solicitação do marketing ali, de fazer uma camisa retrô,
da camisa
que sem pagar o Palmeiras. Parou de pagar, vocês lembram disso?
Não pode esquecer. Acho que 45 dias, um mês e pouco, né?
Sem pagar, teve que arrumar dinheiro, sei lá de onde, porque o fluxo de caixa ficou...
Não, foi o próprio Paulo.
Mas ela não ama o Palmeiras? Por que ela fez isso com o Palmeiras?
Tirou palavras da minha boca.
Sabe, então, são coisas que pode a gente pensar.
Qual é?
Vem no meu camarote aqui.
A gente brigar, falar assim, mas é uma patrocinadora espetacular.
Então fica lá de patrocinadora. Cala a sua
mesma opinião.
E outra coisa,
chegamos a uma conclusão.
Tá ruim o patrocínio? Não tá funcionando?
Olha o que a Crefisa
virou, tá funcionando.
Que entra no Palmeiras. Todo mundo só fala de Crefisa.
Se não funcionando, vamos conversar de novo. Para, né, meu? Cresceu.
Então, duas coisas aqui, vamos lá. Pensando em Leila se candidatando a presidente, virou 3 anos, ela vai ser candidata. Se o Nobre quiser voltar? Será que ele ganha dela? Ela ganha dele?
Eu acho que o Nobre ganha de qualquer um.
É votação direta entre os sócios do clube. Ela está fazendo, ela está bancando do bolso dela um monte de melhoria no clube. E ela está trabalhando com os pequenos feudos que existem no clube, que é uma coisa que sempre existe.
Esse que é um problema do política, mas é o principalmente Paulo, do Palmeiras.
Mas é o Paulo, né?
Mas eu acho que o Paulo Nobre acaba levando. Só que, aí eu estou falando, o Paulo Nobre não vai ser candidato.
Também acho que não.
Não, eu tô afirmando, não vai ser candidato.
Eu queria afirmar também. Mas não vai mesmo. O Jonas Oliveira aqui no YouTube, ele discorda da nossa opinião. Jonas, sem problema nenhum, cara, sem problema nenhum. A gente é tudo Palmeiras, a gente quer o melhor pro Palmeiras. É, se você discorda, pode mandar seu áudio aqui com a sua opinião, cara. A gente vai respeitar pra caramba aí, cara. Não tem tempo ruim, não.
Vamos de áudio, né?
Vamos de áudio. Palmeiras e América ainda.
Palmeiras,
assistindo o camarote dela.
Oi, gente.
Agora chega o nosso sonho. O Scarpa.
Vai, manda o áudio aí.
Boa noite, galera da Web Rádio
Visão
dos Bocas e do Verdaço. Eu vim de 2019 para falar a vocês.
Piada.
Em 2018, Palmeiras conquistou 2 títulos de muita grandeza, calando a muitos, inclusive da imprensa. Em 2018, o Palmeiras conquistará 2 títulos de grande proporção. Um abraço e até a próxima.
Salve esse áudio aí.
Eita!
Salve esse áudio. Quem é o figura?
Não, peraí, deixa eu ver aqui o que ele falou. Peraí.
Everton de Lençóis Paulista.
Ô, louco!
Não deu pra ouvir.
e até a próxima.
Até a próxima.
Filenções.
A galera falando aqui que é o Drácula mandando áudio.
Everton, pois, qual você gostaria desses dois de grandes proporções?
Qual eu gostaria? Libertadores e Mundial. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu também.
É, na sequência.
Na sequência. Eu também, na sequência. Ponto final.
Mas acho exatamente. Que ele foi modesto. Eu acho que Libertadores e Brasileiro, e aí vamos.
Aí vamos pro Mundial. Exatamente. O Mundial é, eu acho que é, não dá pra. Vamos ganhar o Mundial. Não é assim, né?
E dá pra ganhar a Copa do Brasil também.
É. Vamos ganhar tudo, então. Manda outro aí, mano.
Porra,
dois títulos do cacete.
Para minha passagem.
Tá louco, para de citar o Palmeiras.
Passagem pra Dubai, por favor. É,
eu já
lá.
Comprei.
Já comprou?
Já. O Valdívia me prestou a casa dele lá.
Olá, Boca, Palmeiras. Boa noite a todos.
Boa noite.
É, sobre a situação do Scarpa, é um pouco agoniante, né? Para os torcedores palmeirense que sabe como é o futebol dele, como é diferente o jeito dele jogar. Hoje. A atual meia brasileiro, né, dos atuais, não chuta muito de fora da área e ele já é assim, e precisa mais de meia assim, mesmo com nossos meias, né, jogando bem. É, e a situação do Dudu, acho que merece banco, sim, como vocês vinham falado. Ele... é um dos jogadores que, pra mim, sente fome de jogar bola e, às vezes, um banco faz bem, né, pro jogador. E ele merece, mas também merece não ficar tanto tempo. Porque o torcedor também...
Voltar que tiver bom, né?
Tem que voltar como vendendo
que ele sempre quer jogar, sempre quer ajudar. E sobre a Leila Pereira, eu apoio ela de presidência, assim, mesmo
aí, ó,
tem gente que não concorda. Mas se a gente for parar pra ver... o comprometimento dela com o Palmeiras, a gente precisava de uma atitude assim há muito tempo, né? E isso veio aqui e para nós, e se a gente for ver, é lucro e ajuda demais. Como muitos antes criticam isso, mas quem não queria ter uma Crefisa, né? Como patrocinadora. Tudo que for para apoiar, para ajudar o Palmeiras, está sempre acima para apoiarmos. Eu sou uma delas. Respeito também quem discorda. É isso aí, valeu. Sou fã de vocês demais, dos Jamirunos.
Opa,
vocês, e um grande abraço e vai Palmeiras.
Obrigado.
Obrigado por acompanhar.
Lembrando que a Crefisa é só 19%, né? Da...
Não, 23. Já subiu. 23. Vai, que seja 30.
29.
Deixa eu aproveitar que a audiência está então, bacana.
Patrocínio aqui, lindo. Pode até aumentar o patrocínio se quiser.
Não, lógico.
Você não vai ajudar o Palmeiras?
Claro, mas eu acho que mais importante que ter um patrocínio forte é você ter uma receita mais sólida e mais estável.
Independente também, né?
Como Exato. É o Avante. O
Sim.
Avante tem que ser mais trabalhado pelo Palmeiras. Engraçado que um dos motivos da briga da Leila com o Paulo Nobre foi que ele queria colocar uma das brigas, né? Foi que ele colocou Avante um Avantinho aqui na camisa. Até não podia. O contrato era... dava essa dúvida, e o Palmeiras colocou, ela ficou muito brava, e enfim, por quê? Ela quer o Palmeiras, ou pelo menos ela demonstra querer, ela, eu não sei, não leio a mente dela, mas ela demonstra querer que o Palmeiras...
Você não tem a máquina do Galvão,
não tem a maquininha do Galvão Bueno de ler as mentes, né? Eu não tenho, mas ela dá demonstrações de que ela quer o Palmeiras cada vez mais dependente dos recursos dela, pra ela poder meter a faca no pescoço, ó, é do meu jeito, e acabou. Sendo que o que é saudável para o Palmeiras é você ter um patrocínio cada vez mais forte.
Sim,
200 milhões, beleza, mas ele não pode ser mais do que 20% das nossas receitas. Porque você começa a ter um patrocínio de 200 milhões e a sua receita é de. O seu orçamento é de 500, você tem 40% comprometido. Ela sai,
ferra tudo.
40% ferra tudo. 30% já é complicado.
Já é perigoso.
Você não pode ter nenhuma fonte de receita. É instável, que pode sumir a qualquer momento,
maior do que 20%.
De jeito nenhum.
Senão você compromete todo o fluxo financeiro. O Avante é uma receita muito sólida, porque ele é pulverizado, você tem lá 100 mil caras pagando, se pô, 1000 caras param de pagar, você perdeu 1% do Avante. Então você continua com uma fonte forte e muito estável.
E pode crescer ainda, né?
E bilheteria também é uma fonte estável.
Sim, o torcedor palmeirense
não para de ir no estádio. Então são
sempre
fontes
lotado.
Estáveis. O patrocínio é assim, ó, para parar.
É.
Então você não pode ter 40, 30,
40%. Estancar 40% de grana, meu.
Então precisa de alguém que mostre firmeza, que mostre compromisso com o Palmeiras. Ela já mostrou que ela não faz isso ao falar aqui. Ah, eu podia ter ido pro Flamengo, que tem mais visibilidade.
Nossa, que raiva quando
ou então
isso.
Ela não podia ter suspendido o pagamento como ela já fez. São coisas que deixam a gente muito
instabilidade, né? Essa é a verdade.
Então assim, a atitude dela é bacana, ela põe um monte de dinheiro no Palmeiras. Bom, primeiro que ela tava descontando do imposto, né?
Sim.
Aí ela tomou uma multa, aí ela tomou, né, uma...
Tomou
uma
fubecada.
Então também não é assim, ninguém rasga dinheiro.
Outra coisa, sabe uma coisa? Todo mundo pensa que vai aparecer um Paulo Nobre por gestão. Que o Paulo Nobre, tá, emprestou a grana lá, mas recebeu com juros pequenininho, mínimo. Saiu fora da gestão.
E nem precisava ter pago.
Então, nem precisava ter pago, mas já, tá, vai lá, tava pagando, tinha a programação de ser pago em 7 anos, né?
Não então, precisava comprometer o fluxo como comprometeram agora, só pra se livrar dele.
Então é o seguinte, não vai cair dois raios no mesmo lugar assim, né? Uma pessoa tão bonzinha assim, que vem, já
nem
só
no mesmo lugar, nem lugar nenhum.
Lugar então, nenhum. Eu acho que não cai mais em lugar nenhum.
Lugar nenhum.
Enquanto eu tenho uma... Só voltando no áudio da nossa ouvinte, é que é complicado. O problema do Scarpa, porque a galera tá tão em cima, obviamente o Scarpa fez grandes jogos pelo Fluminense, é assim um grande jogador, mas ele vinha mal no Palmeiras até o último jogo que ele fez. Lembrando disso, ele entrava meio mais ou menos.
Ele tava em processo,
não, tava em processo de adaptação, exato, tava sem ritmo, tava indo. É porque ele fez um puta... O último jogo dele foi um grande jogo, esqueci que ele fez 2 gols contra o Ituano. Foi um grande jogo. E acho que é por isso que a torcida fica... Ai, cadê o... Porque tem essa que igual vai ser com o Borja agora na Copa. Esses 8 jogos que o Borja não joga, a galera vai começar a falar. A mesma galera que criticava, vai ser a galera que vai falar. Ai, ó como faz falta o Borja.
Vamos falar do Borja agora?
Não, o Borja não dá tempo porque são 9 horas.
A gente pode
cumprir um pouquinho, né?
Quarta-feira tem jogo, Palmeiras e América Mineiro. Jogo válido pela Copa do Brasil às 9h45 da noite.
Lembrando que o Palmeiras venceu o primeiro jogo por 2-1 lá no Independência. Como é que deve jogar o Palmeiras quarta-feira?
Deixa eu fazer uma pergunta pro Leandro.
O Borja não joga, André Neri.
Então, como que você vai fazer sem o Borja, cara?
Eu jogaria no...
Vai fazer falta?
Cara, vocês sabem.
Vai fazer falta.
Eu continuo com a mesma opinião. O Borja foi muito bem nos 2 últimos jogos. Diria que no último jogo ele até brilhou. Ele realmente foi muito bem. Eu sei assumir isso. Mas eu continuo achando que o cara não é um craque e nunca foi. Ponto final. Só que, cara, ele vestindo a camisa do Palmeiras e fazendo o que ele fez nos 2 últimos jogos, eu vou sempre agradecer e vou elogiar o Borja também quando tiver que ser elogiado.
Miguel Salá, Borja.
Agora, eu não sei se contra o América Mineiro eu jogaria no 4-3-3 com William, Keno e Dudu, ou se eu testaria um 4-4-2.
Testar eu acho fora de questão. Testar um jogo numa Copa do Brasil que você pode
testar,
ser eliminado.
Testar, na realidade, se já tivesse trabalhando isso num treinamento, entendeu?
Eu jogaria...
Colocar o Guerra junto com o Lucas Lima, de repente, no meio de campo, lá na frente.
O professor assinou com o William na vaga.
O William na vaga.
No 4-3-3, né?
Do
William Keno.
Na coletiva ele já falou que...
Eu acho que a única mudança que eu faria, eu jogaria com o Praz. Eu acho que merece. Igual foi o Barcelona, não lembro em que ano, que fez o Ter Stegen e o outro goleiro, um jogava Champions, outro jogava... Campeonato.
Eu não gosto disso.
Eu acho que
o goleiro precisa de ritmo. Quanto mais jogar sempre o mesmo, melhor. Eu vou por essa linha. E acho também que o titular tem que jogar com os titulares, a não ser que chegue a fisiologia lá e fale:
vai estourar. Não pode.
Vai estourar, então tira. Quem vai estourar, tira.
Também acho.
Joga com todo mundo e bota os caras pra jogar e vai pegando conjunto cada vez mais. E amassa o América.
Mas você jogaria com William, Keno e Dudu? Ou não?
William, Keno e Dudu.
No 4-3-3,
Lucas Lima, Felipe Melo e Bruno Henrique.
4-3-3 com a bola, 4-2-3-1 sem a bola.
O mesmo time sem o Borja e com o William.
Sim.
Volta o Dudu, né? Que tava suspenso.
Volta o Dudu, é.
E o William no lugar do... Tem gente que gosta do Daverson, né?
Quem?
Não.
Quem?
Tem.
Não, não dá.
Quem?
Claudio Hitt adora o Daverson.
O Cuca.
Não sabia?
Nossa.
Claudio Hitt?
Tá falando sério?
Mas Claudio Hitt tem a camisa dele autografada, tem um pôster no quarto dele.
Eu vou ligar pro
Cuca. Inclusive a Midori. Sem camisa. A Midori pediu pra tirar e ele falou, se tirar eu também vou embora.
Ô, Claudio Hitt, você tá de brincadeira, tá Claudio Hitt?
Meu Deus,
eu me matar, mas tudo bem.
É, eu acho que tem que amassar o América mesmo. Não tem que ser 1-0, não. Tem que ser 7.
Não tem que aliviar, não.
E tem que jogar sério, porque se vacilar, vai pros pênaltis, a gente pode acabar eliminado.
Exato, né? Vai 50 não, milha,
não
né?
Não é achar que...
50 milha.
É jogo eliminatório, tem que jogar sério. É, tem um ditado, né? Nas pequenas pedras que a gente tropeça, né?
Lá.
Tá vendo? Então tem que olhar, tratar.
Time de Série A, querendo ou não.
Tem que tratar com respeito. E tá fazendo uma boa campanha, tá em sexto lugar, né?
É, sim. Tá lá em cima.
Tudo bem que pegou uns jogos fáceis.
Uhum. Aí, pegou os primeiros, né?
É Série A, é Série A,
aproveitou, do brasileiro. Então, assim, não é um time bobo. Tem o He-Man ali que gosta de aprontar em cima da gente. Sim.
Chato. Isso
é. É chato, é jogo chato.
Dá pra ouvir mais
um áudio, André Neri.
Então vamos lá. Tem um aqui
galera,
perguntando.
Galera, fala do parece o Zangief desse tipo.
Isso aí já foi falado.
Ah, mas vocês estão mandando um áudio muito longo, meu.
Não, aí não dá, galera. 30 segundos.
Aí, aqui.
Falando rapidinho antes do áudio, André Neri. Enquanto a audiência da galera tá legal aqui.
Tem um cara perguntando do Borja pra você.
Não esquece do. Eu já vou responder do porra do Borja. Verdazo.com.br. Verdazo com dois Z's.
Isso, tá, eu deixei na tela aí, ó.
E tem o canal, né? O canal do YouTube também. Dá uma.
Isso, Verdazo 1914.
Família, vocês têm que fortalecer as mídias palestinas.
Cara,
e o Conrado, junto com o canal dele, que é o Verdaço, é informação e muita história do Palmeiras. Vocês entrarem
muita
no site,
coisa certa.
E vocês entrarem no
todo
site,
jogo
vocês
lá,
vão aprender muita coisa.
E todo jogo lá no Allianz, lá, virou companheiro de cabines. Ele fica um pouco mais acima, porque ele não aguenta descer a escada.
Descer é fácil, pelo menos subir.
Não, mas puta, aquela escadinha, nossa, meu.
Obrigado.
Porra,
vamos lá, vamos pro áudio.
Vamos lá pro áudio. Libera aqui, vai lá.
Boa noite.
Boa noite.
De novo.
Web Rádio Verdão.
É, ouça.
Andrezão, tudo bem?
Opa!
Que é isso?
E aí, Bocas, beleza?
Salve.
Andrezão, ele falou.
Procão.
Eu também.
Você acha que não tem que dar uma chance pro menino Johan? Pô, deixa esse menino jogar um pouco, meu. Não tá dando chance pra esse cara, meu. Entendeu? O que vocês acham aí? Um abraço.
Johan.
É, eu jogo muito bem, cara. Eu gosto muito
fez
dele.
Fez boas partidas.
Fez boas partidas.
Que
espero que ele não vá pro Fluminense, hein?
Tá tendo chance.
Tá tendo chance. Ele não tá vai? Entrando.
Não em vai. Negociação. Ele fez uma entrevista legal com o Fragoso. Que ele recebeu a proposta, mas ele não quis sair, não.
Eu acho que ele tá, ele tem que ir jogando. Ele é bom jogador, só que eu acho que ele tem menos futebol que o Lucas Lima e que o Guerra. Bom,
eu acho que tá, ele tá vindo
numa ascensão.
Tá colocando direitinho, entendeu? Exato. Não é assim também.
Ele é um cara muito mais de lado do que
de meio, né?
E é um cara que pra fazer o papel do Gustavo Scarpa.
Sim.
Ele tem uma característica muito parecida com o Gustavo Scarpa, inclusive no chute.
No chute, ele chuta bem, bate bem, falta.
E é um cara que chega de trás. Pô, sim. Ele fez gol contra o Bambi.
Sim.
É, não podemos esquecer isso. Fez gol esse ano já também.
Fez dois, sim, no, fez dois na, fez Libertadores, na Libertadores contra o.
Então.
O Júnior.
Não.
Não, contra a Alianza.
Alianza lá.
Contra o Alianza lá, contra isso. O Peruano. Então é um cara que tá tendo chance, já jogou Libertadores. Então, eu acho que ele tá. Ganhando espaço ganhando dele agora, espaço. Aproveitando a ausência do Gustavo Scarpa, tá aproveitando que ele é o único cara com essa característica de entrar em diagonal. O Dudu também, em tese, era pra fazer isso, mas tá em uma fase. Ele tá aproveitando,
sim.
Então acho que pode estar fazendo certinho, tá dosando bem o tempo dele.
E só um ponto aí que a galera também comentou muito, que às vezes acaba não vendo o jogo.
Borja, né?
Ah, do que? Você prefere quem? Roger Guedes ou Borja?
Sinceramente?
Ah, vai. Larga seu...
Jogando futebol? É que eu acho o Roger Guedes um merda.
Então você prefere o Borja.
Eu acho ele um babaca. Artilheiro do brasileiro, né? O Roger Continua Guedes faz gol de joelho, né? Que a galera começou a cornetar o Palmeiras, que emprestou o Roger Guedes. O cara tá fazendo gol de joelho, volta, deixa ele lá.
O Roger Guedes é mais habilidoso do que o Borja.
E daí, velho?
Fato. Mas tem cabeça
e camarão. E daí, mano? Não, é um merda.
Calma, mano, assim também não.
Ele estraga o grupo, ele pensa mais no cabelo do que no futebol.
Calopsia.
Mas ele é mais habilidoso, tem mais coordenação motora do que o Borja.
Beleza. O Falcão do futebol de salão tinha mais habilidoso.
responsabilidade de qualquer um foi jogar, não jogou.
Não jogou por causa do Leão no São Paulo,
ah, não deixou
ele
jogar.
É, ele chegou a treinar com o Palmeiras, né,
Conrado?
Antes de ir pro São Paulo.
Treinou.
O Falcão.
Que tem?
Ele chegou a treinar junto com o elenco de campo do Palmeiras. Antes, bem antes do São Paulo.
Chegou a treinar, mas não como jogador de profissional contratado. É. Não teve contrato com o Palmeiras.
Não teve contrato, mas teve um
ele
teste.
Treinou,
lá, né?
Fez uns testinhos ali. E não.
O meu irmão fala isso de habilidade, porque não é de futebol de campo, não. Jogar salão. Meu irmão fala isso de habilidade, porque a gente foi jogar contra uns caras que jogam freestyle, ele tomou 7 rolinhos. Ele acha que os caras jogam bom.
Que mentira.
Joga bem.
Eu, com 16 anos, corria mais do que Basílio, primo do vento. Família Palestrina!
Basílio cansado.
9 horas e 32 minutos. É sempre uma honra estar aqui toda segunda-feira, ao vivo em youtube.com/osbocapalmeiras e sempre na maior rádio do país ou do mundo, porque tá na internet, webradioverdão.com.br. Ô Conrado, passa suas redes novamente.
Meu
trabalho, que é uma baita de uma mídia palestrina. Não gosto de falar baita porque lembra aquele merda aqui que tá lá.
Falar verdade. Moço,
aquele idiota, cara idiota. Mas fala das suas redes, que galera, o site do cara é a bíblia do Palmeiras. Essa é a verdade, manda aí.
Desde 2007,
né? Conrado é um dos Highlander que vem lá de trás. Sim, lá com essa coisa, viu?
É referência pra gente o Conrado.
Começamos como palmeirista, em 2010, por uma questão de um projeto mercadológico ousado, mudamos para Verdazzo e desde então seguimos com esse site, verdazzo.com.br.
Com dois Zs, né?
No Twitter, Verdazzo com dois Zs também. No Facebook, página.verdazzo. E desde janeiro desse ano, finalmente a gente aderiu ao YouTube. E nosso canal é o Verdazzo 1914. Já estamos com 6 mil.
Oh, boa.
Então, prestigiem, entrem lá.
Tem que bater 10 mil hoje, hein?
Cliquem. Vou ver a força do Web Rádio Verdão agora.
Vai aí, ó. Tá vendo? Os caras estão tirando a gente. Vamos lá.
Todo mundo aí já tá ao vivo, já vai lá e segue os caras.
Sininho.
Cara.
E a gente tem programa toda segunda e sexta. Hoje eu deixei de fazer pra vir aqui com muita honra.
Boa. Obrigado, velho.
É, mas toda segunda e sexta-feira a gente também tem uma live e pré-jogo e pós-jogo, sempre que o Palmeiras entra em campo.
Muito bem. Então vai lá, verdazzo.com.br em todas as redes sociais também. E aí, André Neri, boa noite, mano.
Boa noite.
Tá frio aí?
Não, agora aqui tem uma esquentadinha. Pra sair vai ter que pôr o
Jaco.
Eu gostaria de te dar um Borja Noite muito especial.
Pra você também, André Neri.
Chupa Leandro.
Até o Borja tinha que levantar, tirar a camisa e tá aqui um Chupa Leandro.
Mas você viu que ele falou, né?
Falou, Leandro.
Chupa Boquita.
Boa noite, vou. Quarta-feira. Amanhã tem o programa do Galupo na Web Rádio Verdão, que é o Salve Palestrinos, onde ele fala um pouco de história. Esse é um livrinho também do Palmeiras, é um almanaque do Palmeiras. Ele sempre coloca lá um. Na terça-feira vai no site, o podcast, e vai também no YouTube um videozinho. E na quarta estaremos lá no Allianz, Palmeiras e América, Copa do Brasil.
Muito bem. Boa noite, família palestrina. Muito, muito, muito uma honra inenarrável estar aqui com vocês. Lembrando que amanhã aqui no YouTube tem programa novo dos Boca, quadro novo. Então não percam, a partir das 5 horas o vídeo estará no YouTube. Quarta-feira também estaremos no Allianz torcendo para o nosso Verdão, mas em rumo aí à classificação, mais uma vitória, empurrar o time. A gente tem que ganhar todos os jogos até chegar à Copa do Mundo. Tamo junto, família. Muito obrigado e falou!
Valeu.
Falou!
Conforme você vai tendo...